Boa tarde aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Hoje vamos trabalhar um tema chegou até vocês com um título problemático para os nossos dias. Por que olhar o celular da outra pessoa? Era o título que vocês receberam. E claro que o título já, pelo apelo, pela acentuação aguda que ele traz, mostra um dos elementos que já vimos sobre intimidade e que agora veremos sobre determinadas especificidades. Veremos isso com alguns textos, com alguns comentários, com música também. Um dos maiores jornais europeus, um jornal espanhol, o El País, na versão dele brasileira, colocou uma reportagem, uma matéria sobre isso em 2016, na qual vários pesquisadores da informática, da área da saúde e outros opinaram sobre uma questão nova. Ela tem pouco tempo e muito relacionada à tecnologia, na qual alguns explicavam, opinavam, indagavam sobre essa questão de a pessoa deixar, por exemplo, o computador aberto, ligado, e se ausentou, foi atender o rapaz que trouxe o gás. Aí uma outra pessoa que precisava imprimir algo, viu que havia algo aberto ali e foi além de apenas verificar que havia algo aberto, acabou lendo trocas de comentários pelo Facebook ou alguma coisa no Instagram ou algum elemento do WhatsApp. Acabou lendo, acabou inclusive depois pesquisando, indo além disso, levantando desconfianças ou ficando inseguro sobre o que estaria acontecendo. Esses elementos novos surgem por uma novidade, que é o dado de semiose novo. Nós não tínhamos esses recursos. Essas coisas não funcionavam de tal forma. Vamos retroagir um pouco e chegamos a textos de Machado de Assis, o que vamos encontrar são pessoas que ouvem atrás da porta, pelos corredores, não é? Porque era o padrão. Isso, esse ouvir atrás da porta, ou comentário, você sabia que fulana não está bem de saúde? Você sabia que fulano aconteceu, talvez ele perca o emprego? Estas coisas agora migraram os elementos semióticos informatizados, mas a própria migração acarretou outras coisas. Esse novo dado de semiose que é constituído pelas mídias traz algumas questões. Vou direto então a essa matéria publicada no jornal El País, assinada pela Patrícia Jiménez. Ela então escreveu o que segue. Bisbilhotar o que o seu parceiro faz com outras pessoas nunca foi tão fácil, graças às novas tecnologias. A tentação está na forma de um apito que surge no WhatsApp ou numa solicitação de amizade do Facebook. No entanto, cruzar a linha da privacidade é de fato ilegal. No passado, um juiz na Espanha condenou um homem a 2 anos e meio de prisão por bisbilhotar o telefone celular da esposa. Se o respeito pela privacidade do parceiro e a lei não forem suficientes, há outras razões que desaconselham essa prática. Então ela começou a aprofundar as pesquisas dela, já que juridicamente nós temos aqui uma barreira, e uma barreira bastante consistente. É crime, é ilegal, você não pode abrir, assim como você não pode abrir uma carta, por exemplo, de uma pessoa, não pode abrir antigamente um telegrama que chegasse para a pessoa, Da mesma forma, é ilegal, é crime, ler um e-mail que não é seu, ler uma carta que não é para você, vindo pelo WhatsApp, pelo Facebook ou coisas assim. Só que essa questão de ser crime ou não, como funciona? Há muitos lares nos quais, quando chega uma carta no nome da esposa, se ela não está, às vezes ela pede para o marido abrir para ver o que é. Há muitas frestas nas quais essas coisas podem passar. Vamos ouvir aqui a opinião de uma especialista na área do Centro de Pesquisa de Psicologia Aplicada e Psicoterapia de Madrid, a Alicia Canabal. Ela disse: a curiosidade de conhecer os segredos do parceiro é algo humano, é algo compreensível. Caso contrário, mas ela coloca uma ressalva, ok? Que essa curiosidade precisa ter limites, né? Porque ela fala assim, ó, caso contrário, estaremos falando da falta de confiança em nosso parceiro. Então a jornalista prossegue dizendo, segundo a psicóloga, quando a espionagem ocorre, é porque faltam os pilares de uma relação saudável e equilibrada. Conceitos estranhos da filosofia clínica. Relação saudável e equilibrada. O que pode ser uma coisa assim, se é que existe uma coisa assim, não é? Terminando então essa parte aqui na qual estamos vendo, nós não veremos toda a matéria, apenas alguns trechos para os propósitos da nossa aula, ela segue dizendo, as redes sociais são um exemplo disso, acrescenta Canabal. São uma faca de dois gumes, onde podemos começar a fazer suposições de relacionamentos passados que geram maior insegurança, ao invés de tranquilizar, que é o suposto objetivo de quem bisbilhota o espaço privado do outro, às escondidas. Bem, mais adiante na matéria, Emma Ribas, ela é especialista em psicologia, doutora na área. Ela diz, o mais saudável é perguntar diretamente. Se for um parceiro comprometido, tentará esclarecer as dúvidas, reforçando a cumplicidade e nutrindo a relação com a confiança. Fecha aspas. Bem, há muitos estudos pelo mundo, e ela cita aqui, por exemplo, um estudo realizado pela Universidade na Virgínia, Estados Unidos. A jornalista escreveu, mostrou como a rede social afeta as relações, causando ciúmes, especialmente às mulheres. A pesquisa também observou algumas diferenças entre homens e mulheres na hora de desconfiadamente interpretar sinais como emotions, presentes nas respostas, que podem despertar ciúmes, principalmente nos homens. E essa especialista também acha que o mais indicado é perguntar diretamente, né, incisivamente, se há alguma coisa acontecendo, se tem que se preocupar, quem é essa tal pessoa e outras coisas assim. Por último, pesquisadores da Universidade Metropolitana, no país de Gales, Reino Unido, homens, eles constataram algo nas pesquisas deles, segundo lá a metodologia que adotaram, que homens e mulheres interpretam as mensagens de texto de maneira muito diferente. E aí eles citam lá que fizeram grupos e apresentaram textos e notaram inúmeras diferenças. Olha uma das coisas aqui que eles constataram. Depois de medir de que forma sustentavam os olhares e analisar seus movimentos oculares, concluíram que as mulheres passavam mais tempo olhando mensagens de conteúdo emocional do que de conteúdo sexual, justamente o contrário dos estudantes de sexo masculino. Portanto, não estranhe que, diante de uma mesma mensagem, você e seu parceiro tem uma interpretação diferente que deu origem ao mal-entendido. Essa é uma das matérias que eu selecionei para conversarmos com colegas de outras áreas, e aqui mesmo no curso temos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, colegas de várias áreas. Bem, o que a filosofia clínica tem a considerar sobre isso? Olhem, vocês já conhecem o nosso modo de agir em filosofia clínica. Vários de vocês são terapeutas na filosofia clínica. Nós olhamos primeiramente toda a construção historiográfica da pessoa. A partir dessa construção, há inúmeros registros que mostram que no relacionamento de algumas pessoas, elas vão além de certos protocolos instituídos socialmente, ou mesmo combinados com o namorado, com a namorada, com quem elas estão. Algumas pessoas precisam ver coisas que vão além das coisas que são evidentes. Vocês sabem, há pessoas que vão lá, abrem o armário da outra pessoa, examinam a roupa para ver se precisa costurar alguma coisa, se trocar alguma roupa. Argumentam para isso, ah, o outro não liga, o outro não olha, o outro não quer saber, não é? Quer dizer, não há aqui um intuito de bisbilhotar propriamente, mas de cuidar. Só que lembrem, não sabemos se a outra pessoa também interpretará dessa forma. Existem também pessoas que precisam fazer isso, tem pessoas que vão lá ao emprego da outra pessoa, conversam com amigos da outra pessoa lá do emprego dela. Não há um intuito aqui propriamente de xeretar, de querer construir provas sobre algo que seja desabonador. Muitas vezes é um elemento complementar. A pessoa acha que esses com quem a pessoa que ela ama convive são amigos também, de certa maneira. Fazem parte da família, de certa maneira. São bem-vindos. E ela quer interagir, quer se relacionar. Não há outro propósito para além disso. Ainda que muitas vezes vocês sabem o que ocorre a partir daí. Certas descobertas, certas invenções, certos desdobramentos para vários lados, producentes, não producentes, etc. Existem também outros fatores que fazem com que muitas pessoas ajam assim, dessa forma. Há pessoas que naturalmente, quando convivem com alguém, elas se deslocam para várias áreas da vida desta pessoa como elementos de contraste. É uma das várias explicações. Sabe, você vê às vezes a pessoa que você ama lavando o automóvel e aquilo te interessa. Sabe, em casa a pessoa é toda organizada, tudo certinho, tudo no lugar, mas para lavar o carro é uma bagunça, faz um estardalhaço e ensaboa tudo, a grama fica ensaboada, nossa, é uma bagunça, os passarinhos saem correndo. Há muitas coisas que ocorrem aqui. Então, quanto à causação, há inúmeros elementos que precisamos observar de perto, tá, pessoal? Antes de sairmos julgando, condenando e causando mal-estar, sabe? Por vezes a pessoa pegará, você deixou o seu Facebook aberto e a pessoa se aproximou, achou bonita uma imagem que tinha ali e olhou a imagem e até leu o comentário que tinha, mas fez isso com o coração puro, com a alma tranquila. Não havia, mas a maneira como você, ao ver que a pessoa estava procedendo assim, e a reação e tudo mais, a efervescência das coisas, pode ter promovido sim algo que foi além. E aí entram aquelas argumentações terríveis, né? Um diz, você não tinha o direito de fazer isso. Sim, ela de fato não tinha. Mas no contexto das coisas e pela maneira como ela se aproximou, não era, sabe, se o outro entendesse isso, talvez abrisse uma brecha nesse direito e concedesse essa interpretação sobre um outro crivo. Mas olhe, isso entra no contexto da relação. Se a relação já não vai bem, se as coisas já estão esquisitas sobre vários aspectos, pode ser a gota d'água. O Milton Nascimento tem uma canção tão linda, tão linda. Agora na sexta-feira eu desci no aeroporto de Confins em Belo Horizonte e aluguei lá um automóvel e fui dirigindo de Belo Horizonte até Juiz de Fora. São cerca de quase 300 quilômetros, uma coisa assim, pelaquela estrada real que passa por várias cidadezinhas tão, tão bonitas. Juiz de Conselheiro Lafayette, passa por Carandaí, Barbacena, Santos Dumont, tem plaquinhas dizendo para a direita, vá para Tiradentes, vá para São João del Rei, e aquelas, a gente passa pelas aldeias, tem aquelas igrejinhas nas colinas, tem trechos da estrada tão lindos, e selecionei algumas músicas para ir ouvindo. Uma delas é essa que eu vou colocar para vocês agora. Milton Nascimento ilustra aqui uma estradinha de ferro que vai ligar um ponto de Minas Gerais até o mar, e uma estradinha de ferro que não existe mais. Essa canção mostra a delicadeza, a nostalgia, o sentimento que há nessas linhas de comunicação das coisas. A linha de ferro que ele constrói são linhas de comunicação da alma, do coração, do pensamento. Linhas que às vezes se quebram de maneira com um boné do maquinista que ouve, que voa, às vezes se desfaz. Até com a lembrança dele se desfaz. Nas linhas de comunicação que a gente tem, de internet, Facebook, Instagram, tantas mídias sociais, WhatsApp, certos cuidados podem ser extremamente necessários dependendo da relação que se tem com outras pessoas. Vamos ouvir essa linda e singela canção chamada Ponta de Areia. Thank you. Após a audição dessa interpretação da composição de Milton Nascimento, Ponta de Areia, vamos prosseguir o trabalho agora aprofundando. A jornalista Marcela Franco, ela foi a convite da organização do Congresso Mundial de Mente, Desenvolvimento e Emoções. Ela foi até lá conferir e conversar sobre os problemas, entre outros, que as novas mídias estão trazendo. E a matéria que ela publicou, pedindo a opinião de psiquiatras, de especialistas em assuntos como estes e outros, traz algumas tintas que fazem, provavelmente, com uma boa parte de leitores, provavelmente traz apreensão. Olhem o que ela escreveu. Ela diz que... Eu vou ler o texto. Se você só mantém a mão o sabonete, o shampoo e o condicionador na hora do banho, saiba que você está correndo alguns riscos. Nada a ver com a sua higiene, que está garantida com estes itens, mas com seu relacionamento. Isso porque, garantem os especialistas, é exatamente neste momento que os parceiros mais aproveitam para xeretar as mensagens privadas uns dos outros. A recomendação para evitar sair do chuveiro solteiro é da psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela sugere que confiar na privacidade teoricamente garantida pelas senhas é arriscado, até porque, assegura ela, sua namorada já conhece exatamente a combinação que destrava seu celular. Então ela cita esta psiquiatra, a Carmita Abdo da USP, e a citação é a seguinte: não é que exista uma permissão para se violar a intimidade do outro, a realidade é que ela será violada, sendo isso errado ou não. Observem que essa colega da área da psiquiatria, ela coloca de maneira enfática, não é que isso não é uma condição, não é uma hipótese, existe, né? E vai ser de um jeito ou de outro. Em seguida eu vou parar o gravador para que nós possamos conversar sobre esses temas entre nós e para que vocês possam opinar se de fato é assim, se acham que é assim nas clínicas que vocês fazem com pessoas ou na vida de vocês, nas diferentes áreas. A jornalista prossegue dizendo: a psiquiatria, no entanto, diz que o ideal é manter o autocontrole para não cair nesta tentação, evitando mexer nas coisas do ser amado, justamente porque, como diz o ditado, quem procura, acha. Então a Carmita, essa psiquiatra da USP, diz o seguinte: se você mexer, vai acabar encontrando algo de que não vai gostar. Ainda que não haja qualquer comprovação de infidelidade, como uma mensagem explícita, uma foto de um ato sexual ou uma situação íntima, mesmo uma conversa mantida com alguém diferente pode ser mal interpretada e considerada já uma traição. E quando isso acontece, a dor é por ter sido excluído de um segredo. Você não faz parte daquela história. Carmita explica que, diante de uma situação como esta, é preciso sempre tomar uma providência, e isso vai um pouco mais além de decidir se a explicação do parceiro é suficiente e dá para seguir em frente confiando. Segundo ela, a grande dúvida gira em torno da possibilidade de se abrir ou não um precedente e determinar com isso quais os limites da relação a partir dali. Carmita, essa psiquiatra da USP, ela explica assim, ó: se eu digo que tudo bem uma foto como essa, ou mesmo se digo tudo bem meu parceiro conversar e se envolver secretamente com outras pessoas, é como se eu não me importasse com isso e desse o aval para que o comportamento se repita. Bem, essa psiquiatra, ela foi uma das palestrantes deste evento, né? Congresso Mundial de Mente, Desenvolvimento e Emoções. Esse evento ele aconteceu em Porto Alegre, de abril a maio. Trouxe profissionais do mundo inteiro para cá, né? O pessoal trabalhou essas questões. Mas há outras visões, viu? Uma dessas visões, por exemplo, é do Antônio Bechara, professor de psicologia e neurologia da Universidade da Califórnia, e que tem doutoramento na área da genética e da biologia. Aliás, essa é a Ivana da Cruz, que é doutora em genética e biologia, né? E a Ivana da Cruz, ela acha que há um paradoxo aqui, né? Que nós estamos lidando com uma situação. Ela acha que é um paradoxo que o homem ainda traz essas questões de os maiores índices que nós temos ainda ligados à infidelidade, né? E que se importa muito com traição, mais do que a mulher, segundo a Ivana da Cruz. Ela fala o seguinte, essa bióloga, ela diz: a mulher trai, no geral, porque ela busca afeto, enquanto o homem trai em busca de novos estímulos sexuais. A infidelidade masculina é baseada, em sua grande maioria, no interesse por sexo. É um resquício da necessidade masculina de espalhar seus genes. A jornalista então conclui dizendo: tanto para Ivana, essa bióloga, né, quanto Carmita, aquela psiquiatra, a traição seria definida pela quebra do contrato entre os parceiros, ou seja, quando um mantém um segredo fora do namoro ou do casamento, seja ele um relacionamento extraconjugal, de fato, ou só mesmo uma amizade com alguém alheio à vida do casal. Bem, e no caso das questões que nós vemos pela internet, isso também entraria nesse cômputo? Isso também seria nessa linha de questionamentos e de direção? Aqui eu vou parar o gravador e nós vamos conversar entre nós, como fazemos às vezes, né, quando temos tempo e hoje temos, sobre esse tema, para que vocês possam colocar considerações. E aí depois nós prosseguiremos com a aula. Após estas várias considerações dos senhores importantes, observem como a aula fica mais profunda, fica melhor, qualidade, quando vocês colaboram com as reflexões, as considerações de vocês. Agora precisamos ir ainda um pouco mais longe do que temos trabalhado com essas questões. Quando nós tratamos desses elementos, existe aquela área, sim, dos elementos que são confusionais pela natureza, às vezes a gente faz sem querer ou faz por razões que vão magoar outra pessoa, é um mal entendido, não era para ser assim nada, ok. Mas há as outras questões que são muitas, nas quais há um propósito investigativo, com uma objetividade bastante consistente. Quero ver se a pessoa está traindo, se ela tem alguém. Quer saber quem é essa pessoa e fazer uma pesquisa depois, talvez até entrar em contato. Há vários elementos aqui, não é? Bastante consistente. E aqui nós entramos em fatores importantes. Olha, um dos colegas que falou agora há pouco colocou: a relação nunca é só dois, há um universo ali ao redor. E de fato é bastante raro hoje em dia que uma relação possa ser só a dois. Talvez no início ela possa ser só a dois, mas logo que você aprofunda um pouco a convivência, filhos do outro casamento aparecem, ex-maridos, ex-esposas, famílias de cada lado, amigos em comum, amigos que chegam e que gostam da convivência do casal, amigos que se afastam para sempre porque gostavam de você, mas não conseguem conviver com o casal. E assim vocês conhecem, né, se forma esse universo agora em torno dessas questões e outras. E aí é a consideração aqui, que muitas vezes alguns vão fazer só com relação a outra pessoa, não cabe mais. Agora, quando você, por exemplo, vai considerar a questão do direito, eu tenho o direito de olhar o celular do meu marido, da minha esposa, eu tenho esse direito. Não é, às vezes, você não está falando com seu marido ou sua esposa na questão que concerne ao direito. Você está, às vezes, falando muito mais é com um filho seu. O Júnior, que tem ali 15 anos, está presenciando isso como modelo, como exemplo, como licença justificada para algo que você, por outras linhas, mostrou para ele que é um gravíssimo delito. Desfazendo algo que às vezes você levou 5 anos, 10 anos de vida para mostrar para o seu filho, para que ele não fosse lá como um parente que bebia e batia em todo mundo e fazia horrores, pois você está desfazendo tudo às vezes com uma ação, por não saber que certas coisas vão conversar entre elas, ainda que a gente, por vezes, distração, tensão e outras coisas, não se dê conta. E é uma pena. Então, se vamos ver o que entra na pauta da relação, nós estamos falando do direito, é isso? O direito que eu tenho de acessar esse mundo do outro desta forma, esta parte, estamos falando não é de direito, essa questão nem cabe, mas é de interseção. A interseção que eu tenho com outro, e portanto me compete sim saber dessas coisas, não se trata de direito, se trata de uma área de trânsito livre, estou acessando o que já é meu de outra forma. Dependendo de como um casal se institui, certas coisas são naturais, para eles funcionam como livre trânsito, não é preciso nem pedir permissão para entrar lá nessa outra área. Depende muito do casal, como funciona a dinâmica de cada casal. De qualquer maneira, e vocês têm acompanhado isso durante o curso, o que isso vai acarretar? Olhem, por vezes, é mais importante, dado que está em andamento, deixar esta questão suspensa, ainda que cause uma certa aflição, uma certa angústia, sabe, deixá-la parada por um tempo, se bem que, né, você pode parar a questão, talvez continue caminhando ou o contrário, mas a questão é, ao fazermos isso, há outras coisas que às vezes estão, sabe, às vezes há um familiar muito querido, muito próximo, com uma enfermidade, está terminando esse familiar, está partindo. E isso ganha uma dimensão tão grande perto disso que estava acontecendo ali, que é preciso sim deixar isso de lado por um tempo. Em muitos casos acontece assim, a vida determina assim. E alguns, ao voltarem então ao tema, ele já está outra coisa. Às vezes era um flerte de fato, era uma relação paralela de fato, mas que terminou e já não há... Essa pessoa que se envolveu está completamente arrependida, arrasada, e até com a morte agora desse parente importante, ela aprendeu a lição. Portanto, voltar lá é mexer em tecido cicatrizado, vai reabrir tudo. Nossa, é uma tristeza fazer isso. O outro já aprendeu o que tinha que aprender, já cresceu, aquilo não existe mais. Até foi bom que tivesse acontecido, olha que coisa incrível, né, de se ouvir, em alguns casos, para que a maturidade se processasse, o entendimento, mas no mundo que a gente vive, isso que eu estou dizendo às vezes é completamente utópico. A pessoa vai querer voltar sim, o outro morreu, já passou o luto, agora vamos tratar disso, e alguns vão entrar com toda a força, mesmo com tudo já vencido e cicatrizado, vão querer saber, e infelizmente vão, vocês sabem, às vezes... O que acontece aqui é muito, muito triste. Não me lembro se já trabalhei com vocês essa escritora que vou apresentar agora, que é a Jane Austen. A Jane Austen, eu gosto tanto dessa escritora. Há filmes que fizeram com as obras dela. Ela morreu tão jovem, ela tinha 40, 42 anos, acho que quando ela vem a morrer, ela nunca se casou. Ela era filha de um desses pastores, né, da igreja, e ela, a sétima filha, E ela tinha uma relação tão linda, tão profunda com a irmã mais velha dela. Eram só essas duas meninas. Depois eram vários meninos. Era a Cassandra, a irmã dela. E a Jane tinha um grande amor. A Cassandra foi amiga, foi confidente. Elas trocaram muitas cartas. Boa parte dessas cartas foram publicadas. Olha, eu estou falando de uma época que para alguns vai parecer lá do tempo das cavernas. A Jane, ela nasce em 1775, né? E 40 anos depois, então ela morre em 1815, 1816, por ali. E ela tem livros lindos, que são... a Jane, ela mostra, é o exemplo de pessoas que transcendem suas épocas, sabe? Você lê algumas passagens da Jane Austen, e você não acredita que você está lendo uma autora do início dos anos 1800. É uma autora que traduz para você a alma, e no caso dela, a alma feminina, com tantas peculiaridades, com senso de humor. Ela, assim, momentos tremendos de uma educação britânica complicada, essa escritora, ela dá uma volta, sabe? Olha, essa obra que eu tenho aqui em mãos, que é Amor e Amizade, o título, e outras histórias da LPM, e tem um prefácio de um filósofo, que já trabalhei em outros cursos, no curso lá de filósofos e filosofia clínica, que é o Chesterton. O Chesterton escreveu esse prefácio agora já em 1922, e ele colocou assim no prefácio a obra: em recente controvérsia na imprensa a respeito da tolice e da uniformidade de todas as gerações humanas que nos precederam, alguém falou que no mundo de Jane Austen esperava-se que as mulheres desmaiassem quando fossem pedidas em casamento. Mas aos que leram qualquer livro dessa autora, essa associação de ideias jamais acontecerá e parecerá um tanto cômica. E diz que nos livros dela quem desmaia são os homens, não as mulheres. E que ela faz uma paródia tremenda aqui, porque ela coloca a heroína aqui da obra desmaiando, mas desmaiando como uma charge para a época dela, né? E depois ele diz assim: na verdade, porém, os chiliques sentimentais não são ridicularizados, porque de fato aconteciam, mesmo no sentido de uma moda, mas também porque eram ficção. O Chesterton diz depois, um pouquinho mais à frente, assim: Amor e Amizade, ao lado de algumas outras páginas dos fragmentos que o acompanham, é de fato uma farsa escandalosa. Algo muito melhor do que aquilo que as mulheres da época dela chamavam de agradável escândalo. É uma dessas coisas que podem ser lidas com prazer, porque foram escritas com prazer. Em outras palavras, e ainda melhor, por ser juvenil, no sentido de ser jovial. Dizem que Jane Austen escreveu estes textos aos 17 anos, no mesmo espírito, ao que tudo indica, com que se escrevia uma revista familiar. Só que tem alguns dados interessantes, porque enquanto eu estava lendo o livro, e aquela coisa de começar a ler e não conseguir parar mais, a vida dela está no livro. Isso que ela colocou aqui é como ela vivia. Certa ocasião, a Jane Austen, ela foi pedida em casamento. E ela pediu, foi aceito e tal. No outro dia ela desfez e já sai com a irmã dela caçando e vão para outro lugar e nunca mais quis saber disso. Mas volta e meia apareceu alguém galanteando, mas a menina tinha uma visão de mundo tão além da época dela. Eu acho que os rapazes deviam ficar muito perdidos quando entravam em contato com o mundo dela, com a maneira como ela entendia a existência. Ela via as dificuldades da época dela, como era difícil ultrapassar certas coisas, sabe? Como a sociedade às vezes impede um coração de poder sorrir, de poder respirar a brisa. Toda essa parte, essa obra aqui, Amor e Amizade, é uma troca de cartas. É uma mulher já de idade, a Laura, uma mulher madura, que ela foi criada, ela viveu em vários lugares, morou na França e teve relacionamentos, teve flertes e conhece muito. Essa Laura é a melhor amiga da mãe da menina aqui da obra, que é a própria Jane, né? Mas que tem o nome de Marianne. E é uma troca de cartas entre as duas. Na verdade, a Marianne só lê as cartas da Laura. E a Laura começa primeiro colocando a história de vida dela, depois começa a aprofundar e se abrir e colocar. Ela diz que ela faz isso porque a melhor amiga dela pediu, disse, olha, escreve para minha filha, conta para minha filha a tua vida, para servir para minha filha como uma lição, para ela não entrar nessas questões que depois vão custar tão caro a ela. E ela conta então para Marianne, quando ela conheceu a mãe dela, que elas ficaram amigas, que a Isabel, a mãe dela, tinha 21 anos, quando as duas ficaram amigas, e que ela era muito mais bonita que a mãe dela, muito mais sedutora. Aliás, essa Laura, vocês têm que ver que personalidade interessante. Ela é o protótipo da fatuidade, da vacuidade, do desespero, daquelas pessoas que entram nos becos sem saída da vida, né? Socialmente falando, acreditando nessa farsa social que depois acaba custando tão caro para a alma humana. Ela entra. Então ela é essa voz que fala com ela. A Marianne vai representar uma pureza de alguém que pode se livrar disso se aprender as lições profundas de fato. Recomendo a vocês, é uma das obras que eu vou trabalhar aí na Cartagena 3, com o grupo que vai. Eu vou mostrar alguns desses diálogos e alguns dos elementos. Mas aqui eu tenho algumas questões a considerar com vocês nesse curso de afetividades. Na terceira carta que a Laura escreve, ela conta um pouco da história de vida dela para Marianne. E ela diz assim: meu pai era um nativo da Irlanda e um habitante do país de Gales. Minha mãe era filha ilegítima de um fidalgo escocês com uma cantora de ópera italiana. Eu nasci na Espanha e recebi minha educação em um convento na França. Então ela conta algumas coisas da vida dela e ela diz assim, a Laura que está falando, essa mulher madura, né, para a menina, diz assim: meu único defeito, se de defeito podemos chamá-lo, era uma sensibilidade tremulamente vívida, demasiado atenta a cada aflição dos meus amigos, meus conhecidos e, em particular, a cada uma das minhas próprias aflições. Ai de mim! Como tudo isso mudou agora! Embora meus próprios infortúnios com efeito não causem menor impressão em mim do que jamais causaram, agora, no entanto, eu nunca sinto nada pelos infortúnios dos outros. Os meus talentos também começaram a desvanecer e eu não consigo nem cantar tão bem e nem dançar com a mesma graciosidade de outrora. E eu esqueci completamente. Adieu, Laura. É agora quando a sociedade já não tem um interesse nela e não quer mais pagar para que ela faça as pantomimas existenciais, as fantasias, que ela pode, então, para essa menina, abrir esses conteúdos. Só que a Jane Austen, nessas cartas que as duas trocam, nos dá uma lição. Olha, que coisa, não é? Lá dos anos, final dos anos 1700, vejam só. Jane Austen nos dá uma colaboração que muito tempo depois, séculos depois, nós poderíamos usar em algo que ela nem imaginava que pudesse existir, que são as mídias sociais, a maneira como agora temos de relacionamento e coisas, que são lições de pontuação. Vocês pensam que a Marianne fica escrevendo para a Laura, perguntando, interagindo, discutindo? Não. A Marianne é aquele coração puro que está ali atento, querendo ouvir e saber, querendo aprender, onde não me meter. Entre as coisas que ela provavelmente aprende, é o momento das coisas. Há um momento das coisas. Se alguém que está conosco está procurando coisas na internet, está tendo relacionamentos paralelos, virtuais, ou flertes, ou qualquer outra coisa do gênero, qual é o tempo dessas coisas? Alguns estão vivendo ali uma parte da adolescência que nunca tiveram. Eram adolescentes tímidos, desajeitados, eram aqueles que ficavam lá atrás, que nunca ninguém tirava para dançar, ou que não queriam, não sabiam. E agora ali estão podendo se expressar na forma de flertes bobos, na forma de relacionamentos fantasiosos e outras coisas dessa natureza. E precisam desenvolver aquilo ali como uma maneira de poder nos amar, de ter um canal de afetividade conosco. O quanto isso tem de legitimidade, de aceitação, de lugar de ser, vai variar para cada um de nós. Alguns de nós dirão, pois eu não aceito, não quero, e se esse é o preço, não pago. Fim da relação. Vou procurar alguém que não precisa viver a adolescência tardia dessa forma. Ok, é um direito seu. Provavelmente é, se estamos tratando só disso e não de outras coisas além disso. Mas considerem que além do tempo em que esses elementos ocorrem, não há aqui propriamente uma régua que vai dizer você só pode ir até aqui. Quem diz que essa pessoa que está conosco, se não nós mesmos, aliás, se fazemos uma tal coisa, quem diz que sabemos até onde a gente pode ir? Quer dizer, até por mexer com certas coisas, às vezes a outra pessoa lá com quem isso está se passando resolve romper a fita e se precipitar em direção a quem promoveu esse tipo de discurso. E aí um dia essa pessoa liga lá para o seu marido, ou para sua esposa, ou para quem está com você, e diz, olha, eu sou fulano de tal, está acontecendo tal coisa, e eu quero que você saiba isso por mim, ok? Eu sei que agora vai ficar tudo muitíssimo difícil e a situação vai se precipitar de toda a ordem, sinto muito. E aí seu marido e sua esposa, que estavam brincando de uma adolescência tardia, agora terão que resolver isso com a parte de adultos que eles têm, de marido, esposa, pai, membro social, às vezes é sacerdote, às vezes é alguém lá na igreja que trabalha casais e outras coisas, e ele vai ter que lidar com isso, sabe? E às vezes a filha vai chegar com os olhos cheios de lágrimas, aos 18 anos, e vai olhar para esse pai e vai dizer, eu confiei no Senhor. E agora eu vi que o Senhor é só um canalha. A filha o julgou, o sentenciou, rompeu com o pai nesse quesito, e agora, coitada, como é que ela vai estabelecer relações? Se isso se esparramou lá pelas formas de intercessão que ela tem para a vida, para o mundo, o que vai ser dessa garota? Olha quanto estardalhaço, mas a vida tem isso, gente. O que nós vamos fazer? Vocês compreendem, vocês são terapeutas, muitos de vocês que fazem esse curso, e sabem que não há uma métrica aqui, não temos aqui uma régua, sim, vamos definir direitinho, vamos fazer tal coisa, sim, até aqui pode ir. Quem de nós ainda acredita, até aqui pode ir? E se o coração resolve ir mais longe, por exemplo? Se o seu coração adolescente diz, pois eu agora quero o sonho completo, não quero mais brincar. Acha que vai conseguir segurar o coração no cabresto, como fez a vida inteira às vezes? Ele pode se mostrar com uma força tal que todo o resto vai ficar pelo caminho. Eu sei que assim falando pode ficar tão distante. Nossa, professor, a aula de hoje era sobre invadir o telefone do outro e olha onde já estamos com tudo isso. Eu sei. mas é muito raro que histórias nas quais essas vidas paralelas, essas coisas são levadas longe, acabem bem. É muito raro pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pela nossa base categorial. A indicação é procurar outros modos. A nossa sociedade costuma flagelar de todo jeito pessoas que fazem essas coisas. Há uma área da nossa sociedade que endossa isso, que diz para o rapaz: você é um macho alfa, vai lá, conquiste, seduza, é isso mesmo, é uma questão biológica, faça, isso, aconteça. Há outras áreas da nossa sociedade que diz: mentira, você caiu numa mentira, acreditou nessa bandalheira, isso não existe, meu amigo. Isso pode existir para o touro que vive lá no pasto, mas para um ser humano, só se você tem um cérebro de ameba para cair numa historinha dessa de carochinha ridícula. Você é um ser espiritualizado, você é um ser social, você é um ser ético, etc. Tal. E aí alguns ficam perdidos, fraturados entre as coisas. E há outras partições que entram nessa história. Há elementos não só da espiritualidade, da ética, há elementos de prejuízos. Você às vezes se criou numa família na qual esse tipo de coisa é impensável, impensável. Não existe espaço para uma coisa dessas. Se você está com alguém, você está com aquele alguém, morre, aí sim, morreu, ok, pode, agora pode pensar em outra coisa. Alguns funcionam assim. Não que o coração, a sensação deles não peça, sabe? Aquela coisa, às vezes você tem um amigo querido, uma amiga querida, você está trabalhando com a pessoa e um dia ela vai pegar um ramalhete ali do vaso para arrumar e a pele roça na sua pele. Você fica todo arrepiado, toda arrepiada. Pode acontecer algo químico, orgânico, que é, nossa, mexeu demais, demais. A pessoa vai para casa alterada e aí o marido e a esposa olham e dizem: o que que houve? Alguma coisa aconteceu? O que você tem? Você está com a pupila dilatada? O que houve? E a pessoa disfarça, diz que não houve nada, e aí ela se sente mentindo, mas ela está mentindo. Ou ela está tentando arrumar algo que aconteceu e para qual ela não estava preparada. Estamos aprendendo, todos nós, é muito importante que, sobretudo nas áreas muito dilemáticas aqui do curso, vocês procurem exercer a compreensão, o aprofundamento na alma humana. Há muitas coisas que não saberemos responder. É assim mesmo, é isso, está tudo bem. Algumas pessoas, elas acreditam que se você tiver um contato próximo, um contato de, sabe, aquela cumplicidade que alguns casais constroem, eles se percebem, eles se harmonizam, eles passam por etapas às vezes difíceis, às vezes até um acha que, nossa, acabou, não há mais nada aqui, para que insistir, e no entanto as coisas às vezes retornam, mas sobretudo alguns casais eles desenvolvem durante a convivência aquela coisa muito próxima, um sabe localizar o outro onde está, mesmo no momento mais difícil você sabe, ela está ali, ele está ali, estamos conectados. Não há muito espaço para certas coisas acontecerem fora dessa conexão. Vão se relacionar com ela. E há uma canção muito linda do Tom Jobim sobre isso, que eu vou utilizar no encerramento dos nossos trabalhos. Ele e a Miúcha cantando, que ilustram de várias formas, as letras que compõem essa canção ilustram de várias formas isso. Mas essa conexão também é aquela que muitas vezes vai mostrar para você: chegou a hora de ir quebrado, de ir fragmentado, de ir apenas um pedaço para que depois outros possam te acompanhar, ou mais de alguma forma algo precisa ser agora diferente. Isso ocorre para aquele que às vezes vai ver o celular do outro, e ao invés de causar mal no outro, se quebra ele que fez isso por dentro. Alguns passam por isso. se sentem tão mal por terem avançado e vasculhado e ter mexido em coisas do outro, que não é o outro que eles quebram, eles se quebram ao fazerem isso e já não conseguem prosseguir com as coisas. Há muitos elementos aqui. É importante que cada um verifique como é isso para si mesmo, não é? Se há outros caminhos mais interessantes, ou se isso precisa ser feito e como vai ser feito. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões finais, e depois a gente fecha com atenção a aula de hoje, tá?
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se
que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.